está tudo pronto para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade no Juventus Toré. Hoje, a análise é feita pela Sara Antunes de Oliveira e o Miguel Pinheiro, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães em direto do Porto e à Carla Jorge de Carvalho. Carla?
Bom dia. Dois dias sem Juventus Toré e dá nisto muitos e variados temas para abordar. O Miguel Pinheiro já criou altas expectativas, por isso, Sara, vou começar por ti, porque queres falar de João Galamba. Bom dia.
Bom dia. Na verdade, basta dizer isto, não é? João Galamba, Twitter, fim de semana. Adeus. Um beijinho. Foi um prazer falar convosco esta manhã.
Só falta a nota. Só falta a nota, então.
De facto, não há muita coisa a dizer. Mas eu, surpreendentemente, até tenho uma boa nota para João Galamba, porque isto fez-me concluir que João Galamba deve ser... Sabem aqueles miúdos que têm qualquer coisa que faz com que os pais... não consigam nunca ver mal neles, nunca. Os miúdos podem fazer o que quiserem, podem fazer as neiras, trapalhadas, o que for, que os pais não conseguem ver. E João Galamba de certeza que é um desses miúdos, porque isto não é a primeira vez, não é? Nós sabemos que não é a primeira vez. João Galamba, aliás, tem esta tradição de ir respondendo de forma... Enfim, se calhar nunca foi tão longe, mas isso também é subjetivo, mas de responder desta forma no Twitter e comportar-se como se não fosse do governo e não fosse secretário de Estado e vai dizendo assim umas coisas. Aliás, há um site que junta tweets apagados de políticos e João Galamba tem lá imensos, porque vai escrevendo umas coisas e depois apaga uma hora depois, uns minutos depois, duas horas depois, às vezes mais tarde.
Também, Sara, não se entende quem faz isso, porque já está registado.
Pois é, está tudo errado aqui.
O print screen já está feito em milhares de sítios. Apagado depois porquê?
Sim, está tudo errado, mas João Galamba faz isso muitas vezes. Mas lá está, não é a primeira vez. E mesmo assim, vai dando sempre tudo certo, não é? Nós em 2016, não sei se recordam, tivemos um Ministro da Cultura que ofereceu umas salutares bufetadas, que eram salutares ainda para mais, João Soares, a dois colunistas do Público. E na reação, logo no dia seguinte, João Soares foi forçado a demitir-se, até porque António Costa veio dizer isto: já recordei aos membros do governo que, enquanto membros do governo, nem à mesa do café podem deixar de se lembrar que são membros do governo. Ora bem, isto foi há 5 anos, não é? Em abril de 2016. E de lá para cá, João Galamba, até já sobre o sexto às nove, já disse várias coisas. E pode continuar, portanto, deve mesmo ser daqueles miúdos que têm qualquer coisa que os pais não conseguem ver nenhum problema, porque de facto não acontece nada. Isto aconteceu no sábado. Ainda ninguém do governo veio dizer nada, o próprio secretário de Estado apagou e deve estar a fazer de conta que não aconteceu, se calhar tapou os ouvidos, está a dizer lá, 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 não está a ouvir nada, e pronto, isto segue como se fosse sequer admissível que isto continue sem que alguém venha pedir desculpa, tomar uma decisão, fazer qualquer coisa. E seguramente que João Galamba também não recebeu o memo, porque na semana passada António Costa deu uma entrevista a criticar Rui Rio por odiar jornalistas e a comunicação social e a dizer que às vezes os jornalistas escrevem coisas de que ele não gosta, mas que é preciso respeito, acima de tudo, pelos jornalistas. Esqueceu-se de mandar esse memo seguramente às secretarias de Estado, ou pelo menos se mandou. João Galamba não respondeu, mas lá está, leva aqui um 15, porque de facto deve ter aqui uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que faz esta magia de nunca, enfim, nunca levar um
responente. Há gente que pode fazer tudo e por isso dás 15.
E neste governo percebemos que cada vez há mais gente capaz de fazer qualquer coisa.
Ora, eu vou respeitar o pedido do Miguel Pinheiro de há pouco e vou instalar uma cerca sanitária para o vencedor do Miguel Pinheiro. Não te vou chamar já, Miguel, fica mais um pouco.
Censura!
Não, é mesmo para respeitar o teu vencedor, como tinhas dito há pouco. E, portanto, José Manuel Fernandes, vamos a ti, porque estiveste a acompanhar atentamente a Cimeira Social no Porto, é isso?
É verdade, olha, e quero dizer o seguinte, eu fiquei um bocado surpreendido, ou melhor, não fiquei muito surpreendido, é um bocadinho daquilo que nós gastamos, por ver todo o grande folclore que houve em torno do dia histórico, da Cimeira Histórica, da Cimeira Social. Mais uma vez, no Porto, anunciou-se que o famoso pilar social da Europa ia avançar. Ora bem, e com metas, portanto, grandes metas. Enfim, o principal não avançou, ou melhor, aquilo que se dizia que era o principal não avançou, que era a questão do salário mínimo, que isso aí, ou pelo menos de uma regra para o salário mínimo na Europa, porque os países onde, que têm modelos até sociais mais avançados, alguns desses países não têm salário mínimo definido na lei, porque isso é definido por negociação, como alguns países nórdicos, por exemplo, alguns países de modelo social-democrata mais desenvolvido, e esses opunham-se precisamente porque preferem negociar em vez de estabelecer tudo na lei. Mas independentemente disso, a questão que eu achei que interessante foi achar que finalmente nós vamos ser a zona mais desenvolvida do mundo. Ora, isto bateu-me aqui qualquer coisa. E onde é que me bateu? Bateu-me na estratégia de Lisboa. Há 20 anos, que também em Portugal, houve uma cimeira europeia em que disse que a Europa ia ser, vale a pena citar, ia ser a região que ia ser em 2010, portanto já podemos verificar se ia ser, se não, a zona do mundo que ia ser mais inovadora, que ia estar mais desenvolvida, que ia ter uma sociedade de informação mais perfeita, tudo a apostar na investigação e no desenvolvimento, na competitividade e na inovação. Nós vemos que em 2010 a Europa estava mergulhada na crise do euro, de que só saiu graças ao Banco Central Europeu, nem nas condições em que sabemos. E sabemos que neste momento, por exemplo, dois terços das patentes que são um sinal da inovação são, todos os anos, reservadas por três países da Ásia, que é a China, a Coreia e o Japão. Nenhum deles fica na... que eu saiba, na Europa, e por três empresas asiáticas, a Huawei, a Mitsubishi e a Samsung. Portanto, estamos fora deste comboio e, portanto, vamos construir o pilar social sem aquilo que a Europa não tem, que é crescimento económico. Portanto, e por isso, aqui, curiosamente, na altura, houve uma dupla de cimeiras, uma em Lisboa e outra em Gotemburgo. Primeiro Lisboa e Gotemburgo para construir isso e deu o resultado que deu. Agora é ao contrário. Primeiro Gotemburgo, depois Lisboa, para construir o pilar social e umas metas bastante vagas para daqui a 10 anos, 2030. Ora, o que é que eu verifiquei? Verifiquei que andei à procura e não consigo descobrir uma notícia no meu país, não consigo descobrir uma notícia no Guardian, não consigo descobrir uma notícia no Financial Times, não consigo descobrir uma notícia no Le Monde, não consigo descobrir uma notícia em praticamente nenhum jornal da imprensa internacional, consegui descobrir uma pequena notícia no jornal mais importante, enfim, de Bruxelas agora, que é o Politico Europa. De facto, a cimeira, a grande, grande, grande vitória do Porto, a cimeira do Porto, histórica, que entrou para a história, por enquanto ainda ninguém deu por ela, a não ser, enfim, nos jornais portugueses, na imprensa portuguesa, na televisão portuguesa, onde o nosso António Costa pode ter o seu pequeno momento de glória, anunciando que nós vamos ser mais uma vez, nós europeus, vamos ser mais uma vez triunfais naquilo que são os objetivos, mas como de resto o Paulo Ferreira recordou na sexta-feira passada, já não me recordo, no que se respeita a tirar pessoas da pobreza, éramos para ter tirado 15 milhões até 2020 e agora tivemos lá por outra vez os 15 milhões porque eles estão lá ainda.
Portanto, olhas para esta cimeira como um acontecimento nacional e não histórico internacional.
Enfim. Não, não creio que seja um acontecimento histórico internacional, não creio que vá infelizmente entrar para a história e, portanto, para todo este triunfalismo, hesito entre duas notas, sei de dar uma nota ao spin que correu bem por Portugal, sei de dar uma nota à substância, vou para a substância, e para a substância não posso dar mais do que um 8 à Cimeira do Porto.
Oh, Zamiel, mas isto garante que daqui a 10 anos continua a haver motivo e assunto para a nova Cimeira ao mais alto nível, não é?
Que lá é está, voltar. É guardar assuntos.
Talvez em Braga, talvez em Braga.
Exatamente, vamos continuar a fazer uma Cimeira Social para resolver de vez o problema da pobreza, do emprego, jovens.
E aí adaptamos toda a meta para, 11 milhões e meio. Vamos
por
adaptando
exemplo,
sempre dos pobres.
Isto não se pode fazer tudo de uma vez, senão ficamos sem assunto para o dia seguinte.
E, portanto, para exatamente. Já fica... Mas para já fica esta negativa, pode ser que daqui a uma década a nota vá subindo. Paulo, qual é o teu vencedor?
Eu vou descer mais ao terreno, enfim, deixando aí os grandes gabinetes alcatifados das cimeiras europeias.
E descer vamos... mais depois de um prémio João Galamba. Tudo bem.
Mas com um 15.
Sara, mas isso pede-se o impossível, não é? Que se vá mais abaixo do estrume... Vamos sair do estrume e vamos, ou melhor, vamos pegar nesse estrume para adubar as terras, que é para isso que ele serve, adubar as terras ali para os lados de Odmira, e os caminhos da agricultura, que aliás estão no, na origem desta confusão toda. E vamos ao terreno, porque o governo lá decidiu no final da semana passada, num despacho publicado em Diário da República, na sexta-feira à noite, determinou a cerca sanitária em algumas freguesias do Conselho de Odmira, nomeadamente Santo António, São Teotónio, desculpem, Longueira, Almograve, e para sair ou entrar nestas freguesias é preciso então apresentar um teste de Covid negativo, aquelas coisas todas, realizado 102 horas antes e tal, e isto foi publicado na sexta à noite para entrar em vigor no sábado, às 8 da manhã. Muito bem ou muito mal, o despacho lá foi assinado por Marta Temido e, claro, Eduardo Cabrita. Bom, pequeno detalhe, no caso de Longueira Almograve, a farmácia onde se podem fazer os testes, o único local onde se podem fazer os testes Covid está noutra freguesia. Portanto, pede-se aos habitantes que saiam da freguesia para fazer o teste, mas eles não podem sair da freguesia sem fazer o teste. Estamos aqui perante um daqueles paradoxos, não é, filosóficos quase, não sei se é muito... Não sei se é a experiência do gato de Schrödinger que é mais aplicada aqui como paralelo, não sei se é o paradoxo do Catch 22 de Joseph Heller, que nos diz que há objetivos que são conflituantes e não se podem cumprir os dois, tipo está seco e está molhado ao mesmo tempo, mas pronto, temos um governo aqui que
não, perante... não poderão ir naquelas, enfim, ao pescoço de uns cães da GNR de um lado para o outro na fronteira.
Exato, por exemplo, não é? Mas perante estes paradoxos filosóficos do governo, houve alguém que veio trazer um bocadinho os pés à terra e colocar-nos ao nível da forma como as coisas se passam, e esse alguém foi Glória Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de Longueira Almograve, que... denunciando esta situação, portanto, a falta de existência de um sítio para fazer testes na freguesia que são necessários para os cidadãos poderem sair da freguesia, ela resumiu isto claramente e ela disse, e cito: "Eu acho que os senhores do governo lá em Lisboa não conhecem o território e legislam uma coisa que não é execuível nesta freguesia." É simples isto. Eu acho que esta frase só tem um pecado, é que não obedece ao politicamente correto, porque ela disse os senhores lá em Lisboa, e devia ter dito os senhores e as senhoras lá em Lisboa. De resto, a frase é perfeita, porque resume aquilo que se passa. Portanto, há dois ministros e os seus gabinetes sentados aqui em Lisboa, tomar decisões para o país todo, e uma espécie de uma torre de controle, não é? É uma tarefa que é difícil... E tomam decisões, obviamente, sobre aquilo que não sabem, que não conhecem, não se pega num telefone para perceber. Não se montou um mini centro de testagem? Não é assim tanta gente? Bom, já que vamos exigir testes para sair e entrar, mesmo para trabalhar ou cuidar de idosos, que tal montar um pequeno centro de testagem lá? Não seria uma operação logística por aí fora, para que as pessoas, então, possam fazer o mais possível a sua vida? Não. Ela explica, a Presidenta da Junta de Freguesia também de Longueira Almograve, explica que a farmácia que tem mais próxima, fora da cerca, é a 9 km em Vila Nova de Mil Fontes, portanto está noutra freguesia. E depois levanta outro problema, que é de facto, mesmo as pessoas que arriscam e vão fazer o teste, têm que o pagar do seu próprio bolso. Portanto, não se pensou em nada, não se cuidou de tentar, dentro de todas as limitações, eu nem discuto a medida em si, agora discuto a questão logística que não foi acautelada e o absoluto desconhecimento do que se passa lá. E agora percebe-se porque é que o Zemar correu como correu, porque quando se assinou também a requisição civil...
Os senhores de Lisboa.
Os senhores de Lisboa e as senhoras de Lisboa não faziam a mínima ideia do que é que estavam a falar, qual era o regime de propriedade ali, se aquilo é um hotel, se são bungalows todos para alugar, se há pessoas que têm lá residências fixas ou não. E, portanto, é tudo feito em cima de joelho, tudo feito... em grande improviso, e por isso eu quero dar uma nota, quero dar uns 16 valores, a Glória Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de Longueira Almograve, que resumiu numa frase tudo aquilo que muitas vezes nós percebemos que é esta forma de governar e tomar decisões sobre realidades que não se conhecem de todo.
E por isso vai este 16 para a Presidente da Junta. Miguel Pinheiro, agora penso que já temos o distanciamento suficiente para te ouvir falar dessa figura política que tem andado por aqui.
Tem andado há muito tempo e, de facto, Santana Lopes é um caso único. Ele faz lembrar um bocadinho aquela frase de, é um político com um grande futuro atrás dele. Santana Lopes começou, ainda estava a estudar quando foi convidado por Francisco Sá Carneiro para ser assessor dele. E isto, para a direita portuguesa, alguém tão novo, ser convidado repetidamente, insistentemente, por Francisco Sá Carneiro para trabalhar com ele, para ir ser assessor jurídico dele. Francisco Sá Carneiro esperou que ele fosse à Alemanha para fazer o mestrado. Enfim, tudo isto é logo um começo em que uma pessoa fica quase ungida. E ele lá foi fazendo o seu caminho, as coisas pareciam estar todas a correr bem. Pertenceu a uma corrente muito respeitada no PSD, apesar de ser minoritária, a Nova Esperança. Apoiou Cavaco Silva e foi decisivo para Cavaco Silva chegar à liderança do partido. Entrou para o governo, foi secretário de Estado da Cultura, ficou muito tempo e depois aí alguma coisa começou a correr mal, enquanto outras pessoas, como Drão Barroso, foram promovidas de secretários de Estado a ministros, Santana Lopes não conseguiu ser, e foi tendo altos e baixos, cometeu um erro enorme ao sair do PSD, mas mesmo aí, de facto, com uma enorme intuição política, ele percebeu, foi possivelmente dos políticos do mainstream o primeiro a perceber que era a altura, tinha chegado à altura dos novos partidos, mas teve este azar de, à direita, ter feito o único partido que não conseguiu eleger ninguém para a Assembleia da República. O Chega conseguiu eleger, a Iniciativa Liberal conseguiu eleger, ele não conseguiu eleger. Aquilo, o Aliança foi um enorme fracasso. Depois tenta voltar ao partido, ainda há ali conversas sobre uma Câmara Municipal à qual Santana pudesse concorrer apoiado pelo partido, e acaba por correr sozinho, ir agora correr sozinho na Figueira da Foz. Foi anunciado ontem à noite, foi confirmado que ele vai ser candidato à Câmara da Figueira da Foz com um movimento independente, e de facto é uma história assim, um misto de trágico, não no sentido, quer dizer, trágico no sentido político, né? De facto, Santana Lopes chegou a primeiro-ministro e as coisas correram muito mal, e agora já na fase final da sua carreira política concorre como independente à Câmara da Figueira da Foz. Não é propriamente uma das câmaras mais importantes do país, mas eu acho, apesar de tudo, gosto desta da forma como Santana Lopes encara a política. Vai sempre em frente, não olha para trás e não fica a pensar naquilo que é uma evidência, que é de que a sua carreira política podia ter sido brilhante e não foi. Mas ele segue sempre em frente, por isso dou-lhe um 14 pelo ânimo, e vamos ver se vai para mais uma derrota ou se consegue de alguma forma dar a volta.
E avanças nesse sentido com algum prognóstico, Miguel? Achas que Santana Lopes pode vencer a Câmara como venceu?
Não sei.
Não consegues
prever. Vou esperar pela verdadeira sondagem, que é aquela que acontece no dia das eleições. Mas eu acho que, ganhando ou perdendo, acho que é uma história inspiradora, e por isso dou-lhe um 14.
E por isso a tua positiva, aqui está um 14 para o candidato à Câmara Municipal da Figueira da Foz. Júlio Magalhães, faltas tu, quem é o teu vencedor?
É verdade, eu vou fugir um bocadinho da política nacional e, seguindo um bocadinho esta lógica, ainda assim da política, queria trazer aqui uma bela história de um político angolano. Chama-se Makuta Nkondo, é político, deputado, já foi jornalista há muitos anos, deu numa entrevista à Palanca TV, e eu gostava que ouvissem algumas das ideias que este deputado, também jornalista e político, deixou nesta entrevista, porque, enfim, de ser uma bela lição de política. Vamos ver se é ou não, e vamos ver se conta a Mariana Oca, que é a nossa produtora, fez agora um trabalho notável na separação dos sons, e vamos lá ver se eu consigo até ao fim explicar isto direito. O Makuta Nkondo é deputado pela província do Zaire, em Luanda, mas não quis viver na grande cidade, foi viver para o Cacoaco, e diz que se sente muito seguro, e vejam só como.
Estou seguro porque não tem nada a ver com o povo. Recusei a escolta, eu não tenho guarda-costas, cada deputado tem 2 escoltas, um guarda que fica em casa, outro que anda com ele no carro, e também com motorista. Eu não tenho motorista, não tenho guarda, não tenho também empregado doméstico. Por conta do parlamento, temos direito também a 5 elementos do pessoal doméstico.
Esta lição vai mais longe e fala da crise financeira que se vive e das preocupações deste deputado, sobretudo com o povo. Vamos ouvir.
Eu não sou elitista, não sou assimilado. É a coisa que muita gente esquece. Eu sou um indígena, um autóctone. A minha deputação não é para visitar fábricas e tudo, não é para o asfalto, é para as aldeias, as comunas profundas, rurais, as lavras. É essa a minha deputação.
Esta foi a lição número 2. Vamos à lição número 3. Houve salários em atraso no Parlamento para os deputados. Diz ele que só agora receberam o mês de abril, mas para ele isso não é o mais importante.
Sabe que às vezes nas aldeias o povo me pergunta a que serve a independência? Independência significa pobreza. Lá nas aldeias, no tempo colonial, vende seus produtos, conseguiam comprar um garrafão de vinho, conseguia comprar quilo de açúcar, o café, eles próprios que cultivam e tudo. Hoje perderam aquilo.
E no final vêm mais declarações surpreendentes. O povo não beneficia das leis que se fazem na capital.
O povo não beneficia de tudo que nós aprovamos no Parlamento. Aquilo é para a elite do asfalto. Aquilo é para aquele que vive aqui, que toma banho com sabonete.
E finalmente, mesmo a fechar esta lição de política, a mais surpreendente das declarações.
As aldeias eu conheço no Kipungo, no Talamalipe, Cuvela, ninguém. No Coroca, ninguém lá investe.
E por que razão não investe nessas localidades?
Elitismo, somos todos assimilados, somos todos hoje europeus pintados a pretos.
E pronto, Makuta Nkondo, dou-lhe 16, fantástico. Só não lhe dou 20, porque como disse um amigo meu, é de uma ingenuidade quase cruel, mas acho que vale a pena, de vez em quando, de África, vir um exemplo destes, e isto é bem o exemplo, deixem-vos dizer, daquilo que se passa um pouco pela Europa, pelo país e pelo mundo, uma Europa do Norte, uma Europa do Sul, em Portugal um país do litoral, outro do interior, em Angola, neste caso, a grande cidade e o resto. Era isto, 16 para o Makuta Nkondo.
Aqui fantástico. Fica esse 16 e esta lição de política.
Quase um manual de política, é isso, não é?
De temos alta exatamente. Política.
Alta, exatamente.
Alta política
alta
a fechar.
Política mesmo.
Qual Maquiavel,
lá muito baixinho.
Não é? e há pouco, Júlio, este Makuta Nkondo é assim o nome deste parlamentar. Há pouco
Ele
disse
tem
que...
Diz. Não, desculpa, interrompi.
Ia dizer que esta visão dele, de que de facto lá na capital se fazem leis para o resto do país, há pouco falámos disso em relação ao Odmira, de facto, não é? É uma prática comum, é uma lição universal quase.
É quase uma lição universal, de facto.
E por isso, Júlio Magalhães, foi preciso, Júlio, para a alta política aqui no Ivan Soré. Voltamos amanhã, até lá.